Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que nos leva todas as semanas a viajar. Hoje temos como destino Bruxelas, onde encontramos Jorge Monteiro, ele que estudou Relações Internacionais, Culturais e Políticas entre 91 e 95 na Universidade do Minho. Jorge, antes de mais, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária. Eu começo por lhe perguntar como é que foi o seu percurso até chegar a este cargo.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer grande estar de novo em contacto com Braga, uma cidade, não é, que eu costumo dizer que é um bocadinho a origem também de um percurso profissional. Portanto, eu estudei na Universidade do Minho, como disse, fiz o curso de Relações Internacionais, Culturais e Políticas em 91-95. Depois de concluir o curso, que julgo eu que foi um curso bastante interessante, mas bastante genérico, não é? No fundo é um curso que abre portas e aborda diferentes disciplinas, mas no final a sensação que havia era de que não ainda tinha curiosidade em descobrir mais coisas antes de escolher uma vocação, um caminho profissional mais preciso. E portanto, depois de terminar o curso, passei ainda por Lisboa, pelo Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais. Decidi aprofundar também a minha formação designadamente num domínio que me interessou particularmente nesse período, pelo qual senti um interesse particular, que foi o domínio dos estudos europeus. Fiz uma pós-graduação em estudos europeus no ISEG, em Lisboa, e depois decidi fazer um mestrado em estudos europeus no Colégio da Europa, em Bruges. Já nessa altura, a ligação a Bruxelas e à Bélgica, porque no fundo aqui também é um grande centro, não é? Um grande centro internacional onde eu poderia aprofundar os conhecimentos na área dos estudos europeus. E a minha carreira profissional começou praticamente nessa altura. Terminado o mestrado no Colégio da Europa, fiquei ainda 2 anos e meio no Colégio da Europa como assistente. E ao mesmo tempo, passados uns meses, passei também a ser o representante nacional da Associação Nacional de Jovens Empresários em Bruxelas. Portanto, conciliei nessa altura um pouco o mundo académico e o mundo empresarial também, que eram dois interesses que me despertavam uma grande curiosidade na altura. Passado algum tempo, decidi tentar a minha sorte numa das carreiras que sempre me suscitou também uma grande curiosidade e um grande interesse, que é a carreira diplomática. Devo dizer que na altura convencido que provavelmente não chegaria ao final do processo de seleção, foi um bocadinho para ver até onde poderia chegar e acabei por passar o concurso e fiquei até na altura bastante bem classificado e decidi por isso seguir a carreira diplomática.
E a perguntar-lhe também, uma vez que começou os seus estudos nas relações internacionais e depois passou para os estudos europeus, se sempre pensou numa carreira internacional desde cedo?
Sem dúvida, eu julgo que a primeira certeza que tive no final da minha adolescência é de que gostaria de seguir uma carreira internacional. Quando comecei a considerar as diferentes opções em termos de formação universitária, julgo que na altura estava um pouco dividido entre o direito e as relações internacionais, e a opção pelo curso de relações internacionais deveu-se precisamente a esse interesse que eu sentia na altura já pela política internacional, pela realidade internacional, e achei que o curso da Universidade do Minho na altura era considerado claramente o melhor curso a nível nacional, aliás com uma das médias mais altas a nível nacional. E eu até costumo dizer para os meus colegas, na altura era um curso de alguma maneira algo elitista, no sentido em que não só tinha uma média muito, muito alta, quase ao nível da medicina, julgo eu, mas também porque tinha um número de clausos muito reduzidos, não é? Eu, se bem me recordo, as turmas eram constituídas por pouco mais de 30 estudantes, portanto, no fundo havia ali uma seleção muito, muito grande e a realidade acabou por demonstrar que assim era, porque a qualidade dos meus colegas era muito grande e muitos deles seguiram carreiras internacionais em diferentes domínios e, portanto, devo dizer que no meu caso também foi assim, ou seja, um despertar cedo para as relações internacionais. E o curso acabou por ser a rampa de lançamento para uma vida profissional ligada às relações internacionais.
E agora o que é que faz um diplomata em Bruxelas?
Ora bem, um diplomata faz sempre muitas coisas, eu diria que é um profissional dos sete ofícios, mas neste momento em particular eu estou colocado na representação permanente de Portugal junto da União Europeia, que no fundo é a nossa embaixada junto à União Europeia, é a missão diplomática que tem a função de defender os nossos interesses junto da União Europeia. Neste momento, como se sabe, estamos a exercer a presidência do Conselho da União Europeia, o que torna este semestre, que termina agora já no final de junho, um semestre particularmente interessante e exigente, porque no fundo Portugal, de alguma maneira, dirige um pouco os destinos da União Europeia e essa é uma grande responsabilidade, é um grande processo de aprendizagem também, mas obriga também um grande esforço de compreensão, de um esforço de união de diferentes vontades, não é? Porque sabemos que neste momento são 27 Estados-membros que se sentam à volta da mesa e cabe à presidência aproximar vontades e posições para procurar entendimentos que nos permitam avançar no processo de construção europeia.
Considera que foi um semestre positivo para a União Europeia esta presidência portuguesa?
Sem dúvida, sem dúvida. Todos sabemos que estamos a viver um momento particularmente exigente com a pandemia do Covid, que ninguém esperava, ou pelo menos não se esperava que tivesse um impacto tão forte e tão alargado, praticamente paralisando largos setores da nossa economia e da nossa vida. Nós acreditamos desde o início que a nossa presidência iria ser a presidência de saída da crise, e de alguma maneira está a ser, ou seja, tivemos a feliz notícia do aparecimento das primeiras vacinas que estão a ser implementadas na União Europeia, tivemos igualmente alguns desenvolvimentos importantes também no processo de integração europeia recente, designadamente tivemos o acordo no final de dezembro em relação ao próximo quadro financeiro plurianual. Coube-nos a nós, presidência portuguesa, preparar o caminho para a implementação do acordo, que é importante, no fundo, é o orçamento que vai permitir à União Europeia funcionar nos próximos 7 anos. Tivemos recentemente, como foi amplamente divulgado na comunicação social, a Cimeira Social no Porto, que foi, segundo a crítica e segundo os observadores, também um grande sucesso. Tivemos também há pouco tempo a aprovação, o acordo sobre a lei do clima, que é a primeira vez que foi traduzido em lei, foram traduzidas em lei compromissos específicos em matéria de metas climáticas, e portanto eu diria apenas com estes exemplos que a presidência é claramente um sucesso e é claramente uma oportunidade também para promover a visibilidade do nosso país, não só a nível europeu, mas a nível internacional, através das diferentes cimeiras e do diálogo político regular que é mantido com países terceiros.
Teve tarefas específicas durante este semestre?
Sim, no meu caso eu trato em particular, sou responsável pelo grupo de conselheiros de relações externas que trata essencialmente da execução das decisões que são tomadas no domínio da política externa e de segurança comum e da política comum de segurança e defesa. Em termos mais simples diria que tudo o que tem a ver com política de sanções da União Europeia, países terceiros, as operações e missões militares e civis da União Europeia, todas essas questões são tratadas por diferentes grupos de trabalho no Conselho, existem grupos geográficos que tratam de cada uma das áreas geográficas, depois há grupos políticos que abordam também a discussão das diferentes matérias do ponto de vista político, e depois há uma fase em que as discussões têm que ser materializadas em decisões. e as decisões que têm que ter um valor jurídico. E, portanto, eu diria que o grupo do qual eu me encarrego e que neste momento presido se ocupa precisamente da parte da conversão das decisões políticas em decisões jurídicas, juridicamente vinculativas, das implicações financeiras que essas decisões acarretam e todas as implicações institucionais também das mesmas, assegurarmos que as decisões estão em linha com os tratados e com as regras aprovadas neste domínio.
Jorge, a passagem pela Universidade do Minho e pelo curso de Relações Internacionais acaba por fazer a diferença e por ajudá-lo nestas funções e nestas tarefas do dia-a-dia agora como diplomata?
Eu diria que sim. Como dizia há pouco, creio que a Universidade do Minho foi um pouco uma rampa de lançamento. Quando chegamos a um curso de Relações Internacionais, a primeira constatação que tomamos é que, no fundo, tratamos de diferentes matérias, de diferentes disciplinas complementares, desde a Sociologia, a Antropologia, Direito, Política Internacional. No fundo, às vezes sentimos que não estamos preparados para nenhuma profissão em concreto. Mas, na realidade, eu julgo que no mundo global em que vivemos hoje em dia, ter uma formação transversal, diria que é uma mais-valia muito importante para enfrentar diferentes desafios. A realidade internacional também evolui muito rapidamente e, portanto, essa formação de base, embora eu tenha decidido e tenha sentido necessidade de aprofundar posteriormente através de uma pós-graduação e de um mestrado, julgo que foi uma importante formação de base que ajudou a abrir algumas portas e a perceber que a realidade é composta de disciplinas e de matérias muito diferentes que muitas vezes têm que ser tratadas de forma integrada. Portanto, eu diria que sim. Mas para lá da parte meramente académica, eu diria que a universidade também foi muito útil, a Universidade do Minho, porque para lá da parte académica propriamente dita, eu recordo-me que tínhamos uma atividade extracurricular ou extra-académica bastante, bastante dinâmica também, em vários domínios. Desde logo, através das associações ligadas à área das relações internacionais, recordo-me do Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais, que dirigi durante 2 anos em que estive na Universidade do Minho, e nessa altura lembro-me que organizávamos com colóquios, conferências, editávamos livros, tínhamos uma revista de relações internacionais, que era a Zoom, espero que ainda exista hoje em dia, havia outra associação que era a AISEC, mais ligada à área empresarial. Portanto, eu recordo-me que não só eu pessoalmente, mas os meus colegas estavam bastante ativos, eram bastante ativos em atividades extracurriculares, digamos assim, o que nos permitiu também desenvolver já um certo sentido prático e uma preparação para enfrentar também os desafios depois do próprio mercado de trabalho. Portanto, eu tenho boas recordações e julgo que foi uma formação bastante, bastante válida e bastante útil no meu percurso profissional.
Sugiro que façamos agora aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que eu faça lembrar dessa passagem pela Universidade do Minho. Que música escolhe?
Ora, esse período é um período de facto em que vários grupos, vários intérpretes me vêm à memória, variadíssimos, desde os Chutes a Pontapés, ao Sétima Legião, Rui Veloso, Pedro Abrunhosa, Jorge Palma. A lista seria enorme, mas eu talvez destacasse uma banda que nessa altura era uma banda que teve imenso sucesso e que eu ouvia bastante, que era o GNR, uma banda liderada pelo Rui Reininho, um vocalista também bastante irreverente, e eu talvez destacasse de todas as músicas que me vêm à memória a Pronúncia do Norte, por ser uma pessoa do Norte também, sou de Santo Tirso, e porque julgo que essa pertença a uma região, pertença a uma zona do país que tem fortes raízes, é algo que é perfeitamente compatível com uma vida internacional fora de portas, porque nos permite saber de onde é que vimos, e isso é algo que eu guardo sempre bem presente na minha vida, sei de onde é que venho, apesar de já 2/3 da minha vida terem sido passados fora do meio onde cresci, nasci, mas essas raízes continuam bem presentes. Portanto, eu destacaria a Pronúncia do Norte.
norte, lá do fundo de onde eu venho, os antigos chamam-lhe ralho, novos ricos são má sorte, é a pronúncia do norte, os tontos chamam-lhe torpe. Hemisfério fraco, outro forte, aí o dia não sejas triste, a bússola não sei se existe, e o plano talvez aborte, nem guerra em bairro ou corte, é a pronúncia do
Voltamos à conversa com Jorge Monteiro, ele que estudou Relações Internacionais na Universidade do Minho e hoje nos fala a partir de Bruxelas, já com uma carreira diplomática. Jorge, ia perguntar também, como é que foi a adaptação quando chegou a Bruxelas?
Ora bem, a minha adaptação a Bruxelas tem duas fases. Eu, como referi há pouco, decidi aprofundar a minha formação em estudos europeus e fiz um mestrado em estudos europeus no Colégio da Europa, em Bruges, que é um dos centros mais destacados de pós-graduação em estudos europeus, que ainda hoje existem e que na altura e quando foi criado, aliás, tem uma história muito ligada ao próprio processo de construção europeia, que foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1949. Portanto, a adaptação primeiro nessa fase foi uma adaptação a um meio académico, uma cidade de uma beleza singular, como é o caso de Bruges. Depois iniciei a minha vida profissional precisamente no Colégio da Europa, em Bruges, e simultaneamente em Bruxelas, que é uma realidade já bastante diferente. Mas eu diria que me sinto bem em Bruxelas, porque Bruxelas é uma cidade atípica em que cerca de 2/3 da população de Bruxelas não é originária de Bruxelas, portanto é feita de gente que vem de diferentes partes da Europa e do mundo, e portanto há uma identidade muito grande de pessoas que procuram e que se sentem bem num contexto internacional. Eu por isso gosto muito de Bruxelas, a adaptação foi fácil. Esta segunda etapa de Bruxelas foi ainda mais fácil, porque nesta altura já tinha amigos cá, que viviam cá, tinha uma forte vontade de regressar a Bruxelas já há muito tempo, e, portanto, quando surgiu a oportunidade de concorrer à representação permanente de Portugal junto à União Europeia, eu não hesitei, ainda para mais num contexto de preparação da presidência portuguesa da União Europeia, e, portanto, sinto-me em casa, digamos assim, em Bruxelas, já neste momento.
E como é que é um dia seu aí?
Ora bem, neste momento eu diria que desde janeiro os dias mudaram um pouco, porque são bastante mais preenchidos, porque a presidência é de facto uma experiência única, a presidência do Conselho é uma presidência única, porque estamos no centro da tomada de decisões, mas é também um processo muito exigente que nos obriga a uma negociação permanente, muitas vezes sem fins de semana, sem pausas para descansar, e portanto os meus dias desde janeiro a esta parte são bastante preenchidos com telefonemas, com videoconferências, com reuniões presenciais ou virtuais em negociação permanente. Mas eu diria que num período normal, é uma vida normal também, como noutros locais, há também esse processo de negociação de que falava há pouco, no Conselho, nos diferentes grupos de trabalho em que participamos, mas com os fins de semana normais. Bruxelas é uma cidade que é um bocadinho criticada e é mal vista pelo clima que tem, porque é um clima bastante irregular, com períodos de chuva e de sol no mesmo dia, muitas vezes, mas é uma cidade que tem também virtudes e qualidades extraordinárias. Por exemplo, é uma cidade muito verde, com imensos parques verdes, e há muita vida fora de casa também, nesses parques, nesses pontos de encontro, no fundo, porque sempre que sai um raio de sol, ele é imediatamente aproveitado até à sua última potencialidade, e, portanto, a vida em Bruxelas é nesse aspecto, uma vida, contrariamente às expectativas, muito de fora de portas, não é? Porque procura-se aproveitar ao máximo o período de bom tempo que há. E, portanto, eu tiro partido também dessas características de Bruxelas. E depois há um aspecto importantíssimo também, é que estamos no centro da Europa, não é? E, portanto, não só a vida, não só a Bélgica é constituída por cidades interessantes, como Antuérpia, como Bruges, Ghent, Lille, mas é também uma cidade que está muito próxima de outras cidades limítrofes, de países vizinhos, da Holanda. Estamos a cerca de meia hora de algumas cidades holandesas, também muito interessantes, e portanto nesse aspecto eu julgo que é uma plataforma giratória, digamos assim, muito, muito interessante para viver e para trabalhar.
E do que é que sente mais saudades?
Ora bem, eu sinto saudades desde logo do clima. Obviamente que em Portugal temos um melhor clima que na Bélgica, ou do sol, mas eu sinto particularmente saudades do mar, porque sempre cresci próximo do mar, e Bruxelas não é uma cidade marítima, como sabemos, apesar de ser uma cidade com muitos canais, onde até é possível praticar alguns desportos aquáticos, mas falta o mar e falta esse sol que é de facto uma bênção em Portugal e que aqui não é tão regular como deveria.
Já falou um bocadinho dos aspectos positivos da cidade. O que é que mais gosta em Bruxelas?
O que é que mais gosta em Bruxelas? Eu diria que talvez aquilo que mais salta à vista em Bruxelas está ligado um pouco à minha vida profissional. Eu diria que é o facto de Bruxelas ser, provavelmente depois de Nova Iorque, ser a cidade no mundo com uma maior comunidade internacional. E, portanto, é uma cidade muito cosmopolita nesse sentido, em que é possível encontrar gente de todo o mundo, é possível encontrar restaurantes de todas as influências gastronómicas possíveis e imaginárias. Às vezes na mesma rua podemos encontrar desde italianos a vietnamitas, a japoneses, a chineses, incluindo restaurantes portugueses, onde há bastantes também. E, portanto, eu diria que esse é o aspecto que mais me fascina nesta cidade. Talvez, em segundo lugar, eu destacasse, apesar de ser um país muito dividido, é um país com bastantes divisões regionais e políticas, mas é um país que tem uma riqueza cultural muito grande e a vários níveis. Um dos aspectos mais conhecidos é o Art Nouveau, e Bruxelas é uma cidade onde se pode encontrar vestígios e edifícios lindíssimos desse estilo arquitetónico. E, portanto, eu gosto também de explorar as ruas de Bruxelas e os diferentes bairros, onde se descobre sempre coisas interessantes que relembram também essa riqueza cultural que este país e esta cidade têm.
Vamos então viajar agora até Bruxelas através da música e de mais um tema escolhido pelo Jorge. Que música ouvimos desta vez?
Mais uma vez, quando penso na Bélgica, o primeiro nome que me vem à memória é indiscutivelmente Jacques Brel. Jacques Brel, que era um gênio incontornável e imortal da música belga. Mas eu evitaria se calhar o Jacques Brel, que talvez seja o autor belga mais conhecido, e focar-me-ia em alguns dos intérpretes mais jovens e mais recentes que também descobri e que tenho vindo a descobrir, também muito, devo dizer, através dos meus filhos, que tenho dois filhos que estão agora na adolescência, e talvez destacasse uma voz feminina que atingiu um grande sucesso. É uma artista muito recente que publicou o seu primeiro álbum apenas há 2 anos, mas que atingiu imediatamente um enorme sucesso na Bélgica e julgo eu também a nível internacional, e que se chama Angèle. É uma artista que nasceu também no seio de uma família de artistas, em que julgo que tem um pai que é também cantor, uma mãe que é atriz de cinema. A própria Angèle também já tem incursões em diferentes domínios da arte e da cultura. E eu destacaria dos temas que conheço desta jovem intérprete, destacaria um que gosto particularmente, que é Je veux tes yeux, creio que de 2018, do seu primeiro álbum, que é o Brawl. Este seria a minha opção.
Je veux tes yeux. Que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il n'y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Que tes beaux yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoire. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux.
Thank you.
Depois da música, regressamos à conversa com Jorge Monteiro, antigo aluno da Universidade do Minho, ele que nos fala hoje a partir de Bruxelas, na Bélgica. Jorge, para quem não conhece a cidade ou eventualmente até o país, que sítios sugere para visitar e o que é que aconselha a nível gastronómico?
Ora bem, há muita coisa para visitar. Eu diria, assim, duas ou três sugestões logo à partida. Para quem gosta de arquitetura, eu sugeria fazer os roteiros da Art Nouveau, que são interessantíssimos. Há vários museus, ou o Museu Horta, que talvez seja o mais emblemático, talvez o arquiteto mais emblemático do movimento Art Nouveau belga. E este roteiro é interessante porque permite também conhecer a cidade, porque existem diferentes edifícios, dezenas de edifícios na cidade, que representam este estilo arquitetónico e, portanto, eu gosto muito de passear, até sem um roteiro propriamente muito definido, ir explorando os diferentes edifícios que são mais emblemáticos deste estilo arquitetónico. Depois, Bruxelas tem também museus interessantes, tem museus que vale a pena visitar. Eu diria os museus reais são museus interessantíssimos. O Museu de Arte Antiga de Bruxelas é um museu extraordinário, com uma riqueza, com uma coleção bastante rica. Mas falou-me também na gastronomia, e obviamente que os dois pratos incontornáveis de Bruxelas e da Bélgica são as batatas fritas, as frites, que se podem encontrar em diferentes centros da cidade, e os mexilhões, os mood, que se encontram em praticamente toda a cidade e que são pratos emblemáticos de Bruxelas.
Já perto do final da nossa conversa, Jorge, gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e está a ponderar também uma carreira internacional, e gostava também que destacasse aqui algumas características que considere importantes que estes jovens tenham para embarcar nesta carreira internacional.
Eu diria que talvez uma das características fundamentais, ou cada vez mais no mundo em que vivemos, num mundo em que o ritmo das transformações é cada vez mais acelerado, eu diria que é preciso cultivar um inconformismo e uma rebeldia saudável. Ou seja, não nos podemos conformar com a realidade que temos, devemos ir sempre à procura do conhecimento, de conhecer mais, de empreender, não estar à espera que a realidade venha ao nosso encontro, mas temos que ser nós a ser mais, cada vez mais proativos, procurarem conhecer o mundo, saírem do meio onde cresceram, colocarem-se muitas vezes em posições desconfortáveis, porque é fundamental sairmos da nossa zona de conforto também para questionarmos também as nossas raízes e podermos ir além delas e podermos ter um olhar crítico. E curiosidade, é preciso ter muita curiosidade e ter uma vontade muito grande de ir além daquilo que a escola, a universidade nos oferece, que poderá ser muito importante, mas temos que ir um pouco além dessa realidade para podermos estar preparados para enfrentar o mundo em rápida transformação.
Termino perguntando se tenciona um dia regressar definitivamente a Portugal.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu, como dizia no início da nossa conversa, sinto-me muito português, particularmente sinto-me uma pessoa do norte do país, identifico-me com a região norte do país, apesar de já ter vivido um período mais longo da minha vida em Lisboa do que no Porto, ou na zona do norte, mas nós, diplomatas, regressamos periodicamente ao país. Nós só podemos ficar o máximo de 9 anos consecutivos no quadro externo, que é assim que nós chamamos a colocação fora do país, e portanto ao fim de 9 anos devemos regressar a Lisboa, onde temos que passar também um período mínimo de tempo, de 3 anos, antes de voltar a sair, e eu sinto-me muito confortável em Lisboa. Julgo que estes regressos periódicos são muito úteis também para refrescar um pouco o contacto com a realidade nacional e para nos prepararmos melhor também para representarmos o país, porque no fundo os diplomatas representam o país em diferentes funções, e para representarem bem o país têm que estar atualizados e têm que conhecer bem a realidade nos seus múltiplos aspectos, desde a vida empresarial nacional, a vida cultural e as orientações de política externa que são emitidas por cada governo que está em funções em cada momento.
Jorge, muito obrigada, foi um gosto falar consigo e conhecer um bocadinho mais o seu percurso. Obrigada pela disponibilidade e por aceitar esta conversa com o Alumni pelo Mundo.
Muito obrigado, foi um prazer voltar a ligar-me à Universidade do Minho e a Braga, que são uma cidade da qual guardo boas recordações.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com Jorge Monteiro, antigo estudante de Relações Internacionais, ele que agora vive uma carreira diplomática em Bruxelas. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, mas sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Deus, e os teus lábios nos meus são duas pétalas vivas, e os abraços que dás, rasgos de luz e de paz num céu de asas feridas. Eu preciso de mais dos teus olhos de Deus. Num perpétuo adeus, azuis de sol e de lágrimas. Dizes, fica comigo, és o meu porto de abrigo e a despedida uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais. Embarca em assim o vento ao corpo. Embarca em mim que o tempo é curto. Embarca em mim. Tens os olhos de Deus e cada qual com os seus vê a lonjura que quer. E quando me tocas por dentro, teus olhos de Deus habitam astros e céus, foguetes rosa e carmim, rodas na festa da aldeia, palpitam sinos na veia, cantam ao longe que sim. Não preciso de mais, não preciso de mais. Mais perto, amarra assim o vento ao corpo. Embarca em mim que o tempo. Thank you. corra assim o vento, ao corpo embarca em mim, embarca em mim, embarca em mim, embarca em mim.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.